Lucas?
Oi, Fátima.
Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, Fatinha.
Vamos lá conversar sobre tantas coisas legais. A nossa pauta é boa. Tá preparado?
Nossa pauta é boa e grande, né? Eu espero estar preparado e não passar vergonha. Porque
não,
eu sempre.
Que isso?
eu sempre fujo de holofote com medo de passar vergonha. E olha que eu fiz dança, teatro e canto, e mesmo assim eu ainda sinto vergonha.
Olha, eu nunca fiz teatro, apesar de sempre querer. E nunca fiz canto também, apesar de cantar. Mas vou te falar uma coisa. A verdade é, vergonha já passei muita. Eu faço as coisas, aí eu passo vergonha. Aí eu penso, por que eu fiz isso? Mas eu nunca me curo. Eu vou lá e faço, passo vergonha e faço de novo, passo vergonha. Só que às vezes eu me arrependo, eu fico mal com isso. Mas antes da gente passar vergonha junto... Aqui, vamos começar então. Eu sou a Fátima Scannone, se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, muito obrigada pela imensa audiência, Brasil varonil, e o meu convidado se chama Lucas, que aliás, eu pretendo compartilhar esse episódio, já vou dizendo logo, para outro Lucas, só que aqui do Rio de Janeiro, que ele também fez o mesmo curso que você, e acho que ele pode gostar de ouvir, ele já ouviu meu podcast, ele é super gente boa, um abraço, Lucas. E, Lucas da UF, né, Lucas Homer, acho que é assim que pronuncia, né, Lucas, não sei, vamos lá, ele vai me falar depois. Então... O Lucas, a gente tem uma certa divergência do momento exato onde nós nos conhecemos. O Lucas tem uma memória que eu não consigo acessar, mas, em linhas gerais, a gente tem certeza de uma coisa. Nós temos um amigo em comum, que é o Zé, que é o Rafael Bausch, e carinhosamente a gente chama de Zé, porque é José Rafael. E o Zé é... Eu sempre ligava, né, porque quando eu me mudei de Belo Horizonte, eu costumava manter um contato com o Zé por telefone. Não é assim uma coisa religiosa, semanal, mas a gente sempre se comunicava com uma certa frequência e às vezes eu ouvia um barulho e tal, então ele comentava, não é o Lucas que tá aqui. Mas, gente, quem é o Lucas? Eu não conheço esse Lucas. E acabou que eu comecei a participar também da rotina do Lucas na casa, junto, morando junto com o Rafael em Belo Horizonte. Aí.
Sem eu saber, né?
Hã?
E sem eu saber, né?
Ele falava tão carinhosamente: não, é o Lucas que tá aqui, ele mora aqui com a gente, ele estuda e a gente divide aqui o espaço, que bom, que queirará. Aí, beleza, né? E às vezes eu perguntava: e aí, como é que tá o Lucas? Manda um abraço pro Lucas. Ironicamente, né, como eu não sabia quem era o Lucas, falava, manda um abraço pro Lucas, aí ele, tá bom, eu vou mandar. E teve um momento que o Lucas me lembrou até recentemente dessa história que eu não lembrava mais, e que era, eu acho engraçado, que a família do Zé ia vender a casa, e eu ficava brincando, dizendo que a casa só não era vendida porque o Lucas estava lá e pedia. Você pode até lembrar melhor disso, porque eu realmente não lembrava. Mas bem... Pessoalmente, eu lembro de ter visto o Lucas a primeira vez numa Páscoa, acho que foi a Páscoa de 2017, eu fui para Belo Horizonte, aí o Zé falou assim, Fátima, vamos passar o domingo, vamos almoçar lá na casa do Gabriel Brizola, e o Lucas está lá também, a mãe dele veio de Brasília, vamos almoçar, e a gente tem que levar alguma coisa, uma sobremesa. E eu lembro muito disso, desse dia ser marcante, porque a gente foi no supermercado, lá perto da casa do Zé, e ele falou, Fátima, pelo amor de Deus, a gente precisa olhar os ingredientes do que a gente fosse propor a levar, porque senão a gente pode causar um grande problema de saúde pro Gabriel, que ele é alérgico. Como é que é o nome, que se dá a essa alergia que ele tem?
O Gabriel é alérgico à lactose e à glúten. Né? Parece que é algo familiar, a mãe dele tem... Uma irmã o sobrinho tem.
A mãe dele tem um nível mais avançado desse problema. Tem um
a mãe dele é celíaca.
Celíaca, pronto. Mas foi isso que o Zé me falou na hora, assim. Falou, olha, o Gabriel é alérgico. E se a gente comprar alguma coisa com glúten, ele pode passar mal. Eu pensei, eu não sabia exatamente, eu não me lembrava o nome, mas eu sabia que existe uma doença que... você pode matar o outro se você der glúten. Ah, eu imaginei o Gabriel, que eu nem conhecia, tomando sorvete com glúten, fechando a glote, ele caindo no chão e a gente perdendo o domingo de Páscoa. Foi isso que eu imaginei. Então, arregalei, nunca procurei uma sobremesa pela fórmula de receita. Aí eu lembro de ter rido muito, assim, de ter falado, meu Deus, como deve ser estranho. É, você ser culpado de fazer alguém passar mal por não saber, né? E a gente foi procurando, achamos um sorvete até, sem glúten e então, tal, porque já tem um mercado todo alimentício.
Tem voltado. Bastante coisa.
Tem, eles têm respeito. Eu é que não tenho, mas a indústria alimentícia tem respeito e interesse, né? Em ter esse público comendo as suas coisas. Aí, beleza, a gente foi. E chegando lá, a mãe do Gabriel, muito simpática, eu não lembro o nome dela, Lucas.
Opa, também não lembro.
Vamos mandar isso pro Gabriel Bisola e mandar com todo respeito.
Meu Deus, qual que é o nome da mãe do Gabriel? Eu não sei.
Porque eu lembro dela tão simpática, mas eu esqueci. Porque eu só...
Ela é muito simpática.
Muito amável. Aí a gente foi, ela fez uma comida gostosa, a gente comeu e foi a minha lembrança de ter visto o Lucas lá. A gente conversou bastante e tal. E depois, numa segunda vez... Eu fui, foi na despedida do Zé. O Zé hoje não mora mais no Brasil, e eu falando da vida do Zé aqui, né, ali, nem sei se eu tenho permissão, perdão, Zé. O Zé mora na Finlândia, e a gente foi se despedir dele, e aí eu lembro de ter visto o Lucas pela segunda vez. Eu sei que o Lucas tem muitos amigos em comum comigo, mas embora eu tenha morado em Belo Horizonte por um bom tempo, a gente não foi amigo de fazer coisas juntos, assim, de sair, como
verdade.
Eu fazia. Né? A gente foi mais de com poucas conversas, mas depois que eu saí de Belo Horizonte, e até mesmo depois que eu fui viajar, viajei para me despedir do Zé, a gente manteve contato, a gente trocou muita ideia. E aí, nessa quarentena, a gente também teve uma experiência muito agradável, mesmo que à distância, e eu falei, Lucas, vamos conversar sobre isso e sobre a trajetória acadêmica, porque o Lucas ele fez a escolha por um curso que a gente precisa conversar mais sobre esse curso, né? Inclusive, eu estava lembrando que uma coordenadora minha de trabalho, há um tempo atrás, ela estudou o curso que você fez, eu estou fazendo esse suspense para te dar a vez e a bola para você falar do seu curso. E ela gostava muito. E ela disse, olha, embora o mercado não seja muito bom, quando a pessoa consegue fazer uma carreira, é uma carreira muito sólida, pelo menos há uns anos atrás era, porque você consegue... boas estruturas para trabalhar, mas é competitivo, porque tem pouca gente e também é difícil entrar, enfim. Mas ela gostava bastante, embora não atuasse, né? E eu lembro, todo mundo que fala que fez esse curso, para mim, como são poucas pessoas, fica muito marcado na minha memória, né? Pois bem, Lucas, fala para gente onde você graduou e vamos conversar um pouco sobre o seu curso, que eu acho muito, considero muito especial e que também vem sofrendo mudanças. E que são mudanças boas, mas são mudanças, né? Dos espaços físicos para os espaços digitais. Assim.
Bem, eu sou formado em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu entrei em 2016 pelo sistema de cotas do ProUni. É minha segunda graduação, eu tenho uma graduação anterior, eu sou tecnólogo em radiologia pela Unifenas, também como bolsista, mas aí não deu muito certo, e com o tempo eu senti uma necessidade muito grande de voltar a estudar, porque eu ia fazer entrevista de emprego e eu ouvia em mais de uma ocasião que eu não tinha pouco estudo, como se eu não tivesse estudo nenhum. E eu fiquei com isso na cabeça, isso marcou muito, de ficar ouvindo isso em várias entrevistas de emprego. E aí eu comecei a procurar um curso que fosse fora do comum, que eu tivesse menos pessoas para competir. Porque todo mundo vai fazer direito, vai fazer... né, tem essa coisa no Brasil de que se você não é médico, advogado, engenheiro, você não tem uma profissão, né? Você apaga os outros cursos completamente. E existem vários cursos menos né, populares assim, que você tem mercado de trabalho e que ninguém sabe que eles existem, né? E aí a minha ideia inicial era fazer história, Eu queria muito fazer história. Eu sempre falei que ia fazer história. Mas acabei fazendo radiologia, não sei porquê, mas eu fiz. E aí, eu tentei história. Eu fiz Enem em 2015, tive uma nota terrível. Foi a pior nota de todas as minhas notas no Enem. E eu fiz Enem pra caramba. Eu fiz, acho que umas 6 vezes. E nunca consegui entrar, Fátima.
Deixa eu te interromper. Parabéns por tentar fazer essa prova, assim, mesmo que por exercício, todas essas vezes. Porque a prova, eu espero que eu não esteja trazendo um mal para quem for ouvir. Mas a prova é tão cansativa. É uma prova
desgastante.
Tão exaustiva. Eu vou te falar, Lucas, eu fiz uma vez só. E eu espero com todas as minhas forças nunca mais fazer aquela prova de novo. Porque você tem uma exigência, né, de tempo, de concentração. E na época que eu fiz, eu não sei como era na sua, quando você fez, mas no ano que eu fiz, era um fim de semana, ou eram dois fins de semana, eu não me lembro. Eu sei que fazia em dias diferentes, assim. Então, você nem estava descansado direito, ia ter que fazer a prova outro dia. Meu Deus, eu acho que eu estou fazendo uma coisa horrorosa falando isso. Mas, coragem. O Enem precisa ser...
Coragem.
É cansativo, isso a gente pode falar, né?
Eu fiz a prova nos dois formatos, Fátima. A primeira vez que eu fiz a prova foi em 2006. E era um dia único, era 90 questões mais redação. E ao longo do tempo a prova foi mudando, dividindo em 2 dias, mais redação. Eu peguei toda essa transição, eu fiz tudo. Tanto que quando eu fiz a primeira vez, o ProUni ele tinha, acho que um ano que ele tinha sido lançado. Foi bem recente, assim. Eu terminei o ensino médio, fiz a prova do Enem, entrei pra faculdade. Terminei a faculdade, trabalhei por um período. Aí, de uns 2, 3 anos que eu tinha... 6 anos que eu tinha formado já. Eu falei assim, eu preciso estudar mais. Aí voltei pra faculdade. E essa prova do Enem, que eu entrei na Federal, foi minha pior nota. Eu tive uma nota... A primeira nota foi, eu acho que 75%, que era a porcentagem. E a minha segunda maior nota foi 720%. E eu não entrava. Eu sempre ficava perguntando, Deus, por que que eu não entro? Vestibular, eu fiz vários vestibulares, ficava na lista de espera e nunca era chamado. E aí, nessa prova do Enem de 2015, que eu fui muito mal, e eu chorei muito depois da prova. Porque eu tinha toda a esperança, eu tinha estudado, eu tinha feito... Eu fiz cursinho online, né? Fiz simulado. E não fui bem. Eu sabia que eu não tinha ido bem. E assim, aí quando saiu o resultado, que eu vi a nota, eu chorei de novo. Assim, não dá. Eu não vou conseguir voltar a estudar. E aí uma pessoa que eu conheci muito rápido na minha vida falou assim, por que que você não se inscreve? O máximo que vai acontecer é você não passar de novo. Aí você, vou tentar. Aí comecei com história. Aí eu vi que não ia passar de jeito nenhum. E aí eu falei assim, vou começar a procurar curso na área de humanas, que eu falei que queria fazer curso na área de humanas, que tivesse um mercado que tivesse pouca concorrência. E aí eu caí de paraquedas na biblioteconomia. Eu sempre admiti isso, que não era a minha primeira opção. Quando eu comecei o primeiro período, eu falei assim, eu vou largar isso aqui. Ou vou largar, ou vou mudar para outro curso.
Ah, a pessoa já fica como? Ah, não quero isso aqui para minha vida, não. Acontece...
Não é?
Acontece com uma grande porcentagem. Tanto a gente não fazer a inserção no curso que a gente vislumbrava, porque existe um acadêmico idealizado dentro de cada ser humano, né? Aquela pessoa, você vê um estudante, que é uma segunda pessoa, que não é você, é o outro, o ideal, que vai estudar um negócio e vai seguir aquilo feliz, satisfeito a toda a graduação. Quando você vai fazer matrícula, tomar as decisões, a vida te joga para todos os lados. Quando você vê, você fala, como foi que eu cheguei aqui? Não exatamente como um acidente, mas nem tudo sai conforme a gente idealiza. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né, Lucas? Porque há pessoas que se a gente for falar aqui da quantidade de estudantes que desiste no primeiro semestre do curso que optou, depois de uma longa caminhada de um ano, A gente precisa entender. É lógico que os erros fazem parte. A Viviane Mosek me ensinou muito sobre isso. Errar também na carreira acadêmica ou na escolha
faz parte do aprendizado.
É claro que você se torna um cidadão melhor elaborado, né, no quesito escolha, e você amadurece. Agora, existem algumas pessoas que acabam desistindo por falta de suporte, uma conversa aberta com alguém que esteja perto. Ela sofre sozinha, porque ela cria uma expectativa de entrar num curso no primeiro semestre, você diz, não sei o que esse pessoal está falando, e vai embora. E eu estou me identificando com você, porque quando eu escolhi serviço social, eu tinha outras opções em mente, história fazia parte, antropologia fazia parte, sociologia, mas aí eu acabei entrando para o serviço social, e no primeiro semestre eu me identifiquei, eu não posso dizer que briguei com o curso, não, eu falei, nossa, que escolha boa que eu fiz, e até hoje eu sou, me identifico com o curso, mas da minha turma de 50 cabeças, hoje, formou o quê? 10 pessoas, entendeu? Eu ainda nem formei, mas a turma que entrou comigo, que já conseguiu formar, são poucas. Mas fala, você não tinha, não era a sua primeira opção, mas você acabou entrando, aí no primeiro semestre, aquele choque, né, da realidade.
Foi um choque de realidade. Principalmente assim, no primeiro período, eu comecei a perceber quão falha foi a minha educação. Porque eu sempre estudei em escola pública. E a minha escola pública era uma escola pública de referência na região. Então a gente sempre estava bem ranqueada, a escola sempre esteve bem ranqueada na região em que a gente, né, na cidade que eu morava, que é a cidade de Campo Belo, sempre esteve bem vista, bem quista. Sempre foi bem disputado, os professores eram os mesmos da rede particular da cidade. Então, eles tentavam dar o mesmo tratamento para a gente da rede pública que os alunos da rede particular tinham. Então, eu sempre achei isso um diferencial. Mas quando eu cheguei na federal, eu descobri uma coisa. Eu não sabia nada de sociologia e nem de filosofia. E no meu primeiro período, eu tive uma matéria chamada Cultura e Informação. E assim, jogaram todos esse monte de pensador na minha cara, e eu falei assim, eu não sei quem é, não faço ideia de quem seja, e eu tinha colegas que conseguiam falar sobre ele como se eles morassem na mesma casa que aquele monte de pensador. Eu ficava assim, eu sou burro, eu ficava o tempo todo na sala, eu sou burro, assim, uma autodepreciação que você não faz ideia. E o pior, o mais engraçado de tudo, é que eu passei na disciplina e passei com nota boa. E aí, à medida que a gente vai caminhando...
É a pressão mesmo da gente... Eu acho que é uma apresentação da realidade pra gente muito cruel, né? No sentido da inserção. Porque você falou, você nos deu uma informação importante. Você foi estudante da graduação da UFMG, cotista. Né? E a gente então tem um cenário muito importante, que é a inserção de uma população que geralmente recebe menos investimento, mas que estava sendo apresentada a uma quantidade e uma profundidade de informação que é comum para quem tem acesso à educação com mais facilidade ou que tem acesso a uma educação de melhor qualidade, porque a gente tem esses níveis no Brasil, né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque é uma experiência que se repete. Muitos estudantes também acabam evadindo da universidade porque não se sentem preparados ou não se sentem capazes de dar conta de uma nova rotina de leitura e leitura que já deveria ter sido apresentada lá atrás. Você tem que vir, é um processo, né? Então, acho bom você falar sobre isso, porque há muitos sustos que a gente entra quando acessa a educação superior, mas que a resiliência é muito importante. Você precisa, apesar de sofrer, né, de você passar alguns sofrimentos sozinho, solitário, porque a gente não fica abrindo a boca para falar assim, não entendi nada. Você pode até ter uma cara na hora, mas você vai para casa um pouco angustiado, aquilo demora a passar, você sabe que vai ter um trabalho longo de leitura pela frente. Mas é necessário sempre manter essa certeza de que não é um caminho ruim, é um caminho bom. Pode ser sofrido, mas é necessário trilhá-lo, porque depois que você passa por determinado aperto, você amadurece.
Não, amadurece demais. Você aprende Você aprende a aprender sozinho, na barra, mas você aprende a aprender sozinho.
É isso aí.
É, sobre essas questões. E eu lembro que eu não tinha coragem de perguntar, não. Eu falei assim, eu não vou perguntar porque ele vai saber que eu sou burro. Eu tinha uma coisa, tipo assim, sabe? Tipo, acho que... E também a faculdade, essa segunda faculdade, ela entrou num momento bem peculiar da minha vida, né? Porque eu fiquei sem trabalhar durante muito tempo, fazia entrevista, ouvia do entrevistador de que eu não tinha educação, tipo, uma educação formal, à altura do cargo, apesar de ser formado, né? Não era suficiente para exercer aquele cargo. E vários outros problemas pessoais, né? Que acabaram me deixando uma autoestima muito baixa, né? Acho que foram muito tempo de coisas erradas acontecendo, que me deixou com uma autoestima muito baixa. E de repente, do nada, depois de muito tempo dando tudo errado, começou a dar certo. E eu tava muito assustado por ter dado certo, porque eu tava tão acostumado a dar errado. Quando deu certo, eu, o que tá acontecendo? Por que que tá dando errado? Dando certo ou errado, né? Tipo, quando eu passei, eu não acreditei. Eu fiquei uma semana sem ir na aula, porque eu achava que não, tava errado, a Federal tinha errado a lista.
Nossa!
E eu já tava matriculado, e eu não ia na aula. Eu falei assim, um belo dia, o Gabriel, acho que foi o Gabriel, falou assim, você não vai na aula? Não, assim, mas eu fui matriculado? Você entregou a documentação? Aí ele perguntou, você entregou a documentação? Sim. Então, meu filho, você tá lá dentro, vai pra aula. Eu, uai, você tem razão. Aí eu fui.
Agora, são muitas experiências engraçadas, né? Coitado do...
São. E acho que... E a gente é meio dramático, né? Você sabe da nossa ligação com o drama. E aí, parece que o dramático, ele cria uma história fantástica, né? Que é maior ainda por cima. Mas a faculdade, essa segunda faculdade, ela mudou muito a minha perspectiva sobre o meu potencial e principalmente das coisas que eu consigo fazer, deixando o drama de lado e simplesmente seguindo em frente.
E você sabe que às vezes quando você não lida com o seu próprio drama de incredulidade, você tem que lidar com o drama do outro. Eu tava, na época que eu fiz Enem, a primeira, eu não fui chamada na primeira leva, eu tive que esperar a segunda leva para entrar no meio do ano. E aí eu tinha dito à minha supervisora na época que estava pleiteando uma vaga na universidade. Ela falou assim, eu não acredito muito nessa coisa de Enem, não. Eu acho que as vagas são todas já direcionadas. Eu acho que isso é tudo combinar. Só entra lá quem é carta marcada. Aí eu falei, não, que isso? É um exame a nível nacional. Não, não. Aí quando eu guardei aquilo, falei, é uma interpretação muito equivocada da vida, mas vamos lá. Quando eu passei... Eu fui até ela e falei, eu passei. Ela olhou pra mim e continuou negando. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu tô aqui com o resultado. Mostrei o resultado pra ela, que na época, né, eu peguei pela internet. Tá aqui o resultado, eu passei, mostrei a ela. E ela falou, não, não acredito não. Eu disse, mas por que que você não tá acreditando? Eu vou começar a estudar na UF. Ela silenciou e continuou a negação dela. Eu acho muito estranho, porque é uma dificuldade que a gente passa no Brasil para sustentar a ideia de uma possibilidade de graduar, né? Ou porque você não pode pagar, ou porque você é muito difícil entrar, ou porque as outras pessoas não te dão crédito, porque você fica muito sozinho nessa caminhada, porque é uma caminhada longa, né? É um casamento, Lucas.
É uma caminhada longa e eu acho que, assim, para quem é pobre... Assim, sem querer entrar em disputa de classes, eu acho que é pior, porque você tem vários obstáculos, né? Eu não sei se com você foi assim, mas eu tive que trabalhar e estudar boa parte da minha graduação. Quando você me conheceu, eu tava chegando no trabalho. Assim, quando esse domingo de Páscoa que você relatou, eu tava trabalhando. Eu lembro que eu chegava do trabalho, comia alguma coisa e desmaiava na cama. E ninguém me acordava. Não acordava, nada me fazia levantar daquela cama depois que eu apagava. Porque eu saí, olha, ia para o trabalho 5 horas da manhã, para começar às 7. Trabalhava de 7 às 4, voltava para casa para descansar um pouco, ia para aula, chegava da aula por volta de 10, entre 10 e meia, 11 horas, dependendo do dia. Ia pôr toda a minha leitura em dia, porque tinha que ler para o dia seguinte, ou fazer exercício, ou começar a fazer pesquisa para trabalho. E então ia dormir por volta de 2, 3 da manhã pra começar tudo de novo.
É muito cansativo.
Então, quando... É muito cansativo. Assim, eu lembro que eu choro... Assim, eu sou muito chorão. E, assim, eu não sou de chorar. Apesar de eu falar chorar várias vezes. Mas os momentos em que eu começo a chorar é porque eu sei que a carga emocional... Eu já não consigo mais segurar.
Uhum.
Então, tipo assim, eu chorei de emoção porque eu passei. Porque eu sabia que muita gente ia falar que eu não ia passar. Aí depois eu chorei que eu tava lá de desespero. Porque eu ficava naquela coisa. Eu não consigo. Sabe, eu ficava me bloqueando. E depois eu comecei a chorar de cansaço. Porque eu falei assim, eu não consigo fazer, estudar e trabalhar ao mesmo tempo.
Aí você vai...
Tipo, humanamente impossível.
É.
E você vai guardando essa carga emocional dentro de você. E uma hora isso tem que sair para algum lugar. Eu aprendi isso também na faculdade, que é importante você extravasar essas cargas emocionais, ou com choro, ou com alguma atividade, uhum. E não ficar guardando isso dentro de você.
Agora, quando foi que a biblioteconomia tomou tomou realmente uma forma mais sólida, né? Porque acho que tem uma hora que você diz, não, é realmente funciona isso aqui, é bonito.
Ótima pergunta. Comecei a mudar minha perspectiva sobre a biblioteconomia quando eu comecei a ter uma aula sobre memória e patrimônio. Eu sempre gostei muito dessas questões de história, sempre fui fascinado com história. Desde criança, minha mãe sempre teve o hábito de levar a gente em museu. E aí eu sempre fiquei fascinado com essa questão de guardar coisas velhas, mofinhos. A família da minha avó tem o hábito de guardar coisas dos antepassados. Então aqui em casa a gente tem um mini museu da família da minha avó. Então tem um baú guardado em algum lugar que pertence, tem mais de 300 anos. Tem um pote de barro que eles armazenavam água que pertenceu a não sei lá quem. Sabe, sempre teve esse hábito preservar a memória da família, uhum. Sabe? Então, eu sempre gostei disso, de ter contato com coisas do passado. E aí eu tive essa disciplina. E foi um amor e um encantamento. A primeira vez, assim, o professor entrou, ele abriu a boca e eu quero fazer isso. Eu tive certeza, naquele momento que eu tive contato com esse professor, esse foi um dos primeiros professores que falou assim, é isso que eu quero fazer. Foi quando ele começou a entrar e falar sobre essas questões de como o bibliotecário ele pode trabalhar com memória e patrimônio. E a partir de ter contato com essa disciplina, eu comecei a levar toda a minha graduação para esse lado: preservação de acervo, memória e patrimônio cultural, tudo que tinha memória e patrimônio e cultura, eu fiz. E fui fazendo. Até os meus estágios, eles começaram a. Eu comecei. Foi assim, foi tudo acaso, né? Porque eu não planejei nada. Eu comecei a fazer estágio nessa área e é muito interessante. Porque é uma outra perspectiva em cima do livro, né? Porque o livro. Você tem o hábito de anotar nos
Eu
livros?
tenho.
Tem. Então, quando você vai trabalhar com esse tipo de acervo, a gente chama de memória de uso. Não é esse o nome, mas eu vou deixar isso, né? Marcas de uso que chama. Você vai encontrando marcas de uso. Ou seja, é o livro de alguém, essa pessoa nem existe mais, mas ela tem as marcas dessa pessoa lá. Então, às vezes, teve um dia que estava no estágio e eu estava trabalhando num acervo, histórico. Aí eu abri o livro e encontrei um bilhete. Foi o melhor bilhete da minha vida. Eu ri tanto com esse bilhete. O que que estava escrito? O livro, ele veio de uma farmácia que foi aberta em Belo Horizonte, na década de 20. E o dono dessa farmácia doou o livro, foi estudante da federal, né? E ele doou esse acervo literário que ele tinha para a biblioteca. Aí, quando a gente foi abrir o livro, tinha um bilhete lá. Estou muito feliz. Pedro não vem. Assinado, aí lá, 1940. Eu falei assim: Pedro devia
Isso
ser
dá um
uma
meme.
peste. Entendeu? Então você vai achando essas coisas, isso é
Pedro
muito
não vem.
legal. Estou muito feliz, Pedro não vem. Eu conto essa história para todo mundo, porque eu acho super engraçado. Tipo, o Pedro nem deve estar tá vivo, mas tem um bilhete tá falando mal dele. Pedro, é. Entendeu? Ou, por exemplo, quando você trabalha com, por exemplo, a gente chama de acervos raros, que são livros com data... Depende muito, né? Por exemplo, tem um marco temporal no Brasil que considera raro até 1811. A partir disso, de 1811, considera como livro histórico, como um acervo especial, alguma coisa assim. E você encontra, tipo, marcas de uso, uma folha, uma anotação, um bilhete, convite de casamento, lembrança de batizado, e você cataloga tudo isso, porque isso faz parte da memória do livro e de quem pertenceu esse livro. É lindo, eu acho assim, fantástico.
Olha, eu vou concordar com você, porque você também ouviu o episódio do Jus Credo, e ele faz uma menção sobre isso, dizendo que ele escreve nos livros, né? Eu também sou de uma geração que tem o livro físico como uma preferência. Eu escrevo em todos os livros. E aí, eu acho sensacional que você, ao pegar o livro de alguém que tem esse hábito de escrever, você meio que consegue transitar e acessar tudo que o livro causou nela. Todas as reflexões que aquele livro ressaltou, o que ela achou de mais importante, ela grifa, ela... né, traz, ela exponencia aquele pensamento, e algumas, como esse, Sou Feliz, o Pedro Não Vem, é uma reação de algum lugar que você está com a escrita, com a leitura de alguma coisa, o bilhete estava dentro do livro, parece que ele faz parte, eu acho fantástico. Agora, duas coisas que eu quero pontuar, assim, que eu acho que não, a gente não vai conseguir debater isso agora, mas trazer isso à tona. Você pode continuar com seu raciocínio sobre a história da biblioteca no Brasil, enfim, mas uma coisa é a nossa dificuldade em fazer esse processo, né, de sair do livro, não sair completamente, porque livro físico acho que não sai nunca, na minha concepção, é o meu desejo, pelo menos. Sair do físico para ir para o digital, que é um processo mundial e que já existe uma grande transformação em produtos que te dão essa chance, né, de você não ter mais a necessidade de guardar volumes, mas ter memória, ter espaço na nuvem, e livros dos quais você carrega um aparelho, não exatamente anotando, né? Você pode fazer suas anotações, mas tudo digital. É uma outra relação e tem uma outra geração vindo com isso, e é super normal para eles. Para mim é péssimo. Eu me identifiquei muito com o Jus Credo quando ele falou, olha, parece que eu leio no digital e aquilo escorre da minha memória, não fica. Eu tenho essa impressão, mas isso deve ser hábito. E uma segunda coisa, que aí eu vou também, você pode até falar da sua experiência, que é o seguinte, a Bíblia é um livro de fé e prática, né, do cristianismo. E a gente lida com esse livro muitos anos da nossa vida, se não todos eles desde o início, né, para algumas pessoas. Tinha uma questão, assim, nos espaços eclesiásticos que eu frequentava, que era o sagrado do livro, né? Então tinha gente que considerava escrever, e há pessoas que não gostam mesmo, independente se é sagrado, se é profano, se é secular, o que quer que seja, se é comédia, se é drama, ela não gosta de escrever no livro, ela acha que é uma falta de respeito, ela tem uma relação de sacralidade com o livro, mas ela não escreve, não dobra a orelha, não marca nada, o livro fica intacto, tem gente que tem esse hábito. Outras pessoas, serve como diário. E em relação à Bíblia, existem pessoas que eu conheço que não escrevem porque consideram isso uma agressão às Sagradas Escrituras, e tem outras pessoas que têm uma relação com a Bíblia que ela, ou ela é marcada ou a pessoa não consegue prosseguir com aquele livro. No meu caso, a minha Bíblia, ela fala muito sobre mim. Eu acho até que virou uma espécie de diário, né, de devocional, que há muitas anotações engraçadas, dramáticas, tristes, datas. Ela fala tanto sobre mim que eu prefiro que as pessoas, quando forem olhar, depende de que lugar você vai olhar, aonde você vai ver, porque tem coisa aqui que sou eu. Essa relação de sacralidade. Queria muito pontuar isso, porque eu acho super interessante pelo que você está resgatando de histórico, né? E da relação das pessoas, das gerações, com livros físicos ou não.
Eu não acho que o livro físico, ele desaparece por completo, né? Porque se você usa um livro, né, essas leituras digitais, você tem uma série de problemas, porque a tecnologia, ela precisa mudar, né? Ela vai avançando, e à medida que ela vai avançando, ela se torna obsoleta. E acaba que, talvez, o livro digital, ele é uma evolução do livro físico, né? Mas eu não acho que os dois vão competir ao nível de um acabar com o outro. E mesmo se acontecer, né, do livro digital acabar diminuindo a questão do livro físico, ele não diminui também a questão do surgimento de biblioteca. Porque se você for pensar, né, nas bibliotecas ao longo da história, elas vão acompanhando a tecnologia que é vigente, né? Então, se você pensa lá nos Sumérios, com a escrita cuneiforme, né, nas argilas, existiam bibliotecas naquele período, né? À medida que vai surgindo a nova forma, uma nova plataforma onde aquela informação está sendo documentada, a biblioteca vai acompanhando. Então, você tem a escrita cuneiforme, né, nas tabuletas, que eu esqueci o nome daquilo. Depois você vem com os pergaminhos, os encábulos, o livro, e agora com o tablet ou com os e-books, a biblioteca ela vai acompanhando. Então, acho que mesmo que a gente tenha essa evolução, acabe com o impresso e vá todo pro digital, você ainda vai ter biblioteca. A biblioteca ela não desaparece, ela acompanha. Da mesma forma, o profissional bibliotecário, ele precisa acompanhar essas tecnologias, como qualquer outro profissional, porque senão ela não... ele acaba se tornando obsoleto, assim como né, acaba tendo essa questão. Mas eu acho muito interessante essa relação que a gente tem com o livro, né? O livro, ele acaba... tem gente que sempre vai ver ele com o livro na mão. O livro é quase que uma extensão do corpo dele. E a Bíblia, às vezes algumas pessoas têm essa questão, né? Ah, não posso amassar. Mas eu acho que o que é mais importante é que a mensagem esteja dentro, faça algum sentido para aquela pessoa. Se só carregar a Bíblia para cima e para baixo, ela não tem poder de modificar nada, assim como o livro. Tem um conto do Lima Barreto que chama A Biblioteca. E o personagem principal desse conto, ele herda uma biblioteca do avô e do pai. Só que os filhos dele não têm interesse nenhum para a biblioteca, mas na mente, pelos livros, né, e pelo estudo. Mas na mente do personagem principal, só dele ter aquela biblioteca, já faria aquela informação modificasse a vida dos filhos, o que não acontece. Isso frustra ele, eu acho que tem essa questão, né? O livro, só o livro lá parado, não pode modificar nada. Mas se você lê aquela mensagem, aquele texto, aí sim tem a questão de mudar o seu pensamento, a sua interação, criar empatia com o próximo, por aí vai. Acho que a leitura ela tem uma capacidade imensa de fazer a gente criar empatia, sentimentos pelas outras pessoas, né? Porque você se coloca no lugar do personagem. Eu, pelo menos, de vez em quando, eu brigo com o personagem de algum livro que eu tô lendo. Eu lembro que eu li... Não, já cansei de brigar. Eu falei assim, não acredito que você está fazendo uma coisa dessa. Eu li um livro, quando eu era no início da minha adolescência, assim, que era do Érico Veríssimo, que era O Tempo e o Vento. Eu comecei a ler essa uma trilogia. E tinha um personagem que era o Capitão Terra. Eu esqueci o nome do personagem principal. Capitão Rodrigo. E o Capitão Rodrigo, ele trai a personagem que eu mais gostava, que era a Bibiana. Eu fiquei com tanta raiva do Capitão Rodrigo. Eu xinguei tanto o Capitão Rodrigo. E quando a Bibiana Terra morre no livro, eu parei de ler. Eu falei assim, eu não quero ler. Cansei, não quero. Porque eu fiquei triste porque ela morreu. Porque eu me sentia, tipo assim, parecia que eu tava conversando com a Bibiana Terra. É uma relação muito louca que a gente tem com
os agora, pra quem trabalha, é uma pergunta muito legítima que eu faço. Eu acho que eu já fiz até essa pergunta pro Lucas Homer, mas... vou fazer de novo, porque eu corro o risco de ter esquecido a resposta dele. Eu vejo uma pessoa para a biblioteconomia bacharelado, não é? Eu vejo um bacharel em biblioteconomia somente em espaços de armazenamento de livros ou de memórias? Só verei esse tipo de profissional em bibliotecas?
Você vai ver um profissional de biblioteconomia em qualquer lugar que tem informação, né? Assim, é claro que é um espaço a ser conquistado, mas você conseguiria ter um profissional de biblioteconomia em qualquer lugar. Eu tenho amigos que trabalham em escritório de direito, fazendo o trabalho de catalogação dos processos, né? É, tem, por exemplo, eu descobri recentemente um bibliotecário esportivo. Você tem ideia do que ele faz? Ele faz a catalogação das súmulas e a relação de, por exemplo, no caso era uma súmula de futebol, de uma partida de futebol, e essa bibliotecária fazia a catalogação dessa súmula. Tipo, quem jogou, o nome do juiz, dos árbitros, dos auxiliares, técnico, time, reservas, e ela vai criando um sistema de busca. Se no futuro alguém que precisar fazer a busca dessa súmula, como ela vai
localizar? É uma verdadeira engenharia, né?
Tem bibliotecário hospitalar também, que ele fica por conta de auxiliar o corpo médico a pesquisar sobre uma doença nova que ninguém conhece. Eu tenho uma amiga que trabalha no hospital.
Nossa, que bacana! Que
fazendo
bacana.
Pesquisa. Eu falei que eu tenho medo disso, mas é ser um bibliotecário hospitalar. Assim, se o paciente morrer, porque eu lembro que teve uma professora que ela narrou uma história de que ligaram para ela pedindo para fazer uma pesquisa, sendo que a pessoa estava aberta no bloco cirúrgico. Eu falei assim, eu não ia conseguir fazer essa pesquisa. Não, mas não ia me sentir travado, com medo da pessoa morrer, ia ter demorado. Imagina, não. Fazer isso.
Agora, as suas expectativas, por exemplo, depois da sua graduação, elas ainda permanecem na área? Você pretende continuar fazendo... assim, não só especializações, mas você quer realmente partir profissionalmente para essa prática?
Eu formei dia 11 de fevereiro, aos 45 do segundo tempo, para o mundo entrar nesse período pré-apocalíptico. Né? Eu formei dia 11 de fevereiro, quando mais ou menos dia 11 de março, Belo Horizonte, onde eu morava, começou a fazer as restrições sociais, né? O distanciamento social. E eu comecei a me preparar, quando eu estava entrando na reta final do curso, eu comecei a me perguntar, beleza, estou formando, que eu vou fazer, além de ficar desempregado e sair do estágio, que é um período assim, crucial para o final da graduação, que você começa a perder as bolsas, você começa a perder os estágios, porque não vai renovar contrato, né? Não vai contratar também. Essa parte é triste. E aí, eu fiquei me perguntando, né? Foi um período assim que eu fiquei até um pouco meio depressivo, né? Dessa dúvida. Eu falei assim, tá, beleza, estou formando, e agora? Ainda mais na área de cultura e educação, que é uma área bem árdua de se trilhar, né? Porque cultura e educação no Brasil parece que é um programa de Estado para que isso não aconteça.
É.
Né? Historicamente, sempre a cultura e a educação é sempre deixada de lado. E aí eu me lembrei que esse ano, em 2020, ia entrar em vigor uma lei, essa lei é federal, e ela obriga que estados e municípios façam que exista o profissional bibliotecário em sua rede de escolas, incluindo a escola pública, a privada, né? E aí começou a surgir muitos concursos públicos. Então, eu comecei a me preparar em junho do ano passado, comecei a estudar, e desde setembro eu estou fazendo concurso. Todo concurso que aparece, estou indo fazer, principalmente cidade do interior de Minas. Porque normalmente as pessoas não querem muito ir pro interior, então você acaba concorrendo com menos gente.
Como foi a sua colação de grau, Lucas?
Então eu tô investindo em concurso.
É, porque assim...
Como?
Foi virtual ou foi presencial?
Pode falar. Então, naquele período, eu acho que a pandemia, ela não tinha chegado no Brasil. A gente não tinha nenhum caso no Brasil, né? Que foi antes do carnaval. Então, a gente só tava vendo falar ainda na Europa, Itália, né? Aquelas cenas tristes na Itália. E aqui ainda tava tendo uma vida normal. Então, minha colação ela foi presencial. Meu pai... Minha mãe não conseguiu ir, porque minha avó tinha caído. E ela machucou muito e tinha que ficar com ela em casa. Aí, meu pai foi bem especial, assim. Aí, quando chamaram meu nome, os meus colegas de turma começaram a gritar Campo Belo, Campo Belo. Foi muito legal. Porque eu sempre falava da minha cidade.
Você
eu falei da minha cidade.
Você foi a turma de 2020 que estava ingênua ainda, né? Porque depois de você, eu acho que depois que você pegou o canudo que formou, acabou, tá? Houve uma porta no tempo, no espaço, que se fechou ali, entende? Porque tem uma realidade paralela. A gente entrou numa realidade paralela. Você foi quem fechou a porta, só que você entrou, fechou pro lado de dentro dos formandos. E deixou a fenda do tempo do lado. Você sabe a multidão que entrou na fenda do tempo da formação 2020? Você teve uma sorte.
Eu brinquei com um amigo meu que aquele meme do ratinho cantando Dorimê abriu uma coisa no tempo-espaço, entendeu? Que tudo de errado no mundo e tudo que deu errado no mundo entrou em 2020. Pandemia, guerra, anúncio de guerra, golpe de Estado, tudo de errado apareceu. Eu falei assim, agora a gente tem que vir cantar ao contrário pra porta abrir e a gente voltar pro mundo normal.
Olha, eu quero primeiro te parabenizar por essa grande conquista, assim. É, de você presencialmente, sabe por quê?
Obrigado.
Eu tenho conversado com alguns colegas e virão alguns, virá um episódio minimamente de uma colega que eu quero falar com ela sobre isso, a colação virtual. Porque não é que as universidades não possam fazer porque não tem estrutura, não, elas podem se organizar e fazer virtualmente as colações de grau. O EAD já é outro debate que a gente não vai ter tempo aqui para discutir. Mas a colação de grau para quem está no final é possível, porque a gente já usa sistemas eletrônicos para muita coisa. Agora, esse processo de finalizar a universidade com uma celebração presencial é extremamente significativa para uma boa parcela. Eu quero me formar, mas não foi possível ainda. Agora você parece que, assim, você encerrou, sério mesmo, assim, eu acho muito legal isso, porque historicamente você encerrou uma fase de normalidade na vida, que é estar presente com muitas pessoas num local fechado, sem ter nenhum tipo de pesar por isso, sem uso de máscara, sem excesso de higienização nas mãos, podendo se abraçar, podendo ser feliz, respirar sem culpa, e celebrando, fechando. Então, psicologicamente, você encerrou a fase, você pode realmente estar num processo agora de certa estranheza, porque vai, realmente, é um luto. A gente vai se despedindo de um tempo muito comprido na universidade, perdendo as bolsas, os vínculos também, que cada um vai para um lado, e aí você tem que tomar outras decisões, e requer um pouco de, né, esperança, fôlego para você fazer seus concursos e ficar sempre atento. É uma outra fase. E é muito difícil se despedir de uma carreira acadêmica, assim, da graduação. Porque é difícil e é bom ao mesmo tempo, né? Mas você fechou esse processo. Porque daqui para frente, a gente já tem histórico de colação de grau virtual. A gente tem a suspensão completa, né, de eventos da academia. E a gente também tem um pessoal que continua estudando, em caso de universidades particulares, à distância, né? Isso tudo são dinâmicas que surgiram com uma certa emergência. E aí eu te dou os parabéns por você ter vivido o seu momento normal, sabe? Ah, acabou. E se os outros não vão poder, a gente vai ver como é que vai ser, mas você fechou ali. Você vai a última geração
daqui pra frente.
Que a gente tem histórico de alegria e felicidade. Depois, acabou. Acabou, acabou, foi de ladeira. Como diz o Miguel Falabella, foi um fenemê descendo a ladeira descontrolado, uma coisa absurda. Então, assim, parabéns. Agora, pois bem, você não teve nada dessa questão virtual. Ótimo, maravilha. Mas a quarentena acabou. Assim, de certa maneira, a quarentena te deixa recluso por vários movimentos, mas você está estudando. Imagino eu que isso, assim, já fosse um plano, né? Porque para estudar para concurso, você passa muito tempo solitário. Agora, na quarentena, isso aí, então, fechou uma fase e tá iniciando outra, mas é claro que a quarentena, ela trouxe pra gente expectativas, ansiedades, enfim. E nesse momento, eu e o Lucas tivemos uma experiência muito boa, e eu falei pra ele que eu queria conversar sobre isso, que a gente retomou as conversas com muitos amigos, né, com mais frequência ou não, mas a gente retomou, e nessa conversa de quarentena, a gente trocou informação sobre indicações, ah, o que que você está lendo, o que que você está assistindo, o que que você está vendo. E o Lucas me indicou um filme que eu nunca tinha ouvido falar, um filme antigo, e como eu tenho muito interesse por assuntos da Segunda Guerra Mundial, e a gente já conversou sobre isso nas redes sociais, a gente já curtiu postagens referentes a isso, né, que cada um fez, e o Lucas me indicou esse filme, eu assisti durante a quarentena, foi muito importante para mim, eu chorei muito, me fez pensar, me fez refletir, já indiquei para outras pessoas. Então, nesse momento de quarentena, só eu falei que eu não ia lembrar. Primeiro, lembra para mim o nome do filme. O Refúgio Secreto.
O Refúgio
disponível
Secreto.
No YouTube, a gente faz a indicação, a história de uma mulher, uma família, na verdade, que ajudava os judeus a se esconderem, né? No período da Segunda Guerra Mundial. Então, é fantástico, né? Eles fizeram toda uma... um registro histórico da vida dela, até ela idosa, né, porque ela viveu muitos anos depois disso, mas a história é fantástica, é sensacional, e mostra um lado bem religioso, porque ela professava a fé cristã, ela e a família. Então, indicamos e está disponível no YouTube. Agora, posso até deixar o link aqui do vídeo. Agora, sobre leituras e sobre música, sobre como é que tem sido a sua quarentena? Com o que você teve contato, além das leituras que você está se propondo a fazer para concurso?
Bem, eu estou tentando estudar para concurso. Assim, quando eu digo estudar, eu acho que estou fingindo. Porque a minha concentração, ela está assim... nula, é um carrossel de emoções todos os dias. Então tem dia que eu tô assim, que bom, a gente vai viver, nós vamos viver, nós vamos viver. No dia seguinte, eu sinto aquele desenho animado, que tá tudo pegando fogo, eles estão correndo. Eu falo assim, isso é loucura, isso é surreal, não existe. Assim,
a gente
não
vai
condições.
Viver aí no outro lado do meme, a gente vai morrer.
Sim, vai todo mundo morrer. Por exemplo, aí, assim, a minha quarentena, ela começou antes da quarentena. Ai. Porque eu tinha saído do estágio, tinha colado grau, aí eu voltei para Belo Horizonte para colar grau e fiquei por lá. E aí, como eu tava sem dinheiro, eu falei assim, não, vou ficar em casa só estudando. E aí, no meio disso tudo, eu percebi que eu não podia ficar em Belo Horizonte mais. Porque eu tinha conseguido passar no concurso aqui no interior de Minas. E ficou aquela expectativa de ser convocado rápido, porque o edital dizia que isso ia acontecer. Então, eu tinha certeza de que eu iria começar a trabalhar a partir do mês de maio. E aí, eu decidi voltar para casa dos meus pais, porque a cidade é muito perto. E eu saí de Belo Horizonte já estava fechada, e a cidade dos meus pais, ela ia ser fechada. Então, eu tive que adiantar a minha mudança em um mês, porque a gente não tinha ideia de como... iria abrir de novo. A cidade ficou 15 dias fechada, né, por causa da pandemia. E aí eu falei assim, vou estudar para concurso, porque eu tenho uma prova agora em agosto. Você acha que eu consigo me concentrar? Não. Aí eu falei assim, então eu vou tentar ler um livro. Aí eu descobri um livro aqui em casa que eu ganhei em 2016, que eu nunca li ele, e eu resolvi dar uma chance para ele, e a gente tá indo. Aí eu descobri que um autor que eu gosto disponibilizou o PDF de 3 livros dele. Uhum. Assim, vou baixar e vou ler. Tá caminhando também. Mas o que tem mais dado certo pra conseguir, né, me tirar dessa paranoia de que eu vou morrer, né, pra eu pegar, porque dá umas crises de ansiedade, aí você começa a espirrar, eu tenho rinite crônica, meu nariz escorre o dia inteiro.
Eu não tô rindo de você, eu tô rindo com você, porque eu sou zero concentração. Tem dia que eu acho que vai dar tudo certo e a gente vai sair vivo dessa. Tem dia que eu tenho certeza que é o meu último dia na vida. Eu falo... foi lindo, mas acabou. Pena que acabou. É assim que a gente tá lidando. É um caos, a leitura é um caos. Você tem que estar. Mesmo com obrigatoriedades do dia a dia, você consegue se desvincular e ler. Mas a coisa é tão séria, não é só pandemia no Brasil, né? A gente também não vai ter tempo de falar sobre isso, mas não é só pandemia no Brasil. No Brasil, a gente.
E assim, não, é todo dia uma novidade que você pensa, não é possível, eu não estou acreditando neste absurdo. Então assim, tem sido tão difícil para todo mundo, aí às vezes um tá bem, o outro grita que tá com vontade de chorar, o outro chora, o outro come, o outro não quer comer, tem gente que não tá tomando banho, tem gente que não faz exercício. E você em casa, né, você não pode nem extravasar numa manifestação de rua, assim, você tá em casa para se preservar. Então assim...
Não. Não, e eu ainda estou me adaptando a morar com meus pais, né? Que era uma coisa que eu não fazia mais.
Que aconteceu com muitas pessoas que voltaram para casa dos pais, porque, de certa maneira também, a família meio que, né, se mantém próxima, porque se você não consegue fazer muitos movimentos, se alguém precisar da sua ajuda ou você precisar da ajuda de alguém, fica mais difícil, né? Então, muita gente acabou voltando para uma rotina que não é mais sua.
Sim, e adaptando a rotina, porque assim, eu tinha minha vida, eu vou sair 10 horas da noite, vou sair. Agora, além de não poder sair por causa da pandemia, ainda tenho que lembrar, não, eu não estou mais na minha casa, eu tenho que me adaptar às regras dessa casa, né, que já não, nem sabia que existia. Então, são várias coisas que não tem dado certo. Agora, eu estou conseguindo me acalmar mais, depois de 2 meses, assistindo série, eu falei assim, eu vou ver uma série, Água com Açúcar, assim, que bobinha e leve. Aí descobri, redescobri Gilmore Girls, eu não sei falar muito bem. E tem sido isso, é isso que eu faço passar meu tempo. Assim, quando eu começo a cansar, eu entro, né, tipo, entro lá no coisa de série, e clico na série bobinha, que é de família, mãe, relação mãe e filha, e vou ver. Falei assim, não, vou ver coisa alegre. Aí descobri uma outra série que chama O Espião. Falei assim, ah, vou assistir isso aqui, né? Vou pôr uma coisa mais, né, de homem. Vou ver isso aqui. Só que eu descobri que eu não consigo ver suspense, porque eu já vivo em um. Pra que eu vou sofrer com suspense? Falei assim, não. Eu tentei assistir um episódio, que era o terceiro, e eu falei assim, esse homem vai morrer. Eu falei assim, não vou ver essa série, vou dar um tempo pra poder me acalmar. Porque gente, se eu tentar assistir isso, eu já tô ansioso. Aí eu vou ver o negócio me deixar mais ansioso
é
ainda.
Todo nas reações. Tá. Agora, eu tinha pedido, assim como eu tenho pedido pra muita gente, as reações são ótimas, assim, né? Quando a gente vai conversar sobre como é que a gente vai trocar uma ideia, sobre o que a gente vai trocar uma ideia. Algumas pessoas são assim, Fátima, eu tô muito distanciada da poesia, do poema. Fátima, eu preciso retomar o meu contato com a arte. Fátima, faz tempo que eu não leio muita coisa assim, pra relaxar, pra sentir prazer na leitura. É muito interessante, porque daí elas ficam assim, isso foi bom, eu vou atrás da leitura. Teve gente que pediu ajuda para quem estuda literatura, teve gente que foi atrás dos livros mais antigos, outros foram pesquisar, e engraçado que nem era a minha intenção, assim, né, que a pessoa tirasse um tempo para fazer uma busca. Mas eu tô achando isso ótimo, porque nem sempre tá todo mundo fazendo leituras corridas durante a quarentena, porque a concentração é mínima. Mas tem gente que tem textos antigos que gosta, outros estão incentivados a voltar à leitura daquilo que eles já estavam lendo, né? Então, fala para mim, por favor, quem foi o autor que você escolheu e o trecho do texto, né? Você pode já fazer a vocalização dele.
Então, eu tenho um livro que eu ganhei em 2016, de uma pessoa que eu nem converso mais, que ela me deu, assim, ficou jogado. Esse livro já viajou comigo e eu não nunca consigo terminar de ler. Sempre acontece alguma coisa e eu não termino. E aí eu pensei, ah, já que eu tô à toa e você tá aí, é o que eu tenho. Então vamos lá. É o livro Contos Reunidos, do Lima Barreto. E aí, é um livro, assim, eu não gostava muito do Lima Barreto. Eu tenho muita dificuldade com alguns autores, né? Tem gente que tem dificuldade com Machado de Assis, eu também tenho. Por causa da forma como eles escreviam, né? Porque é um texto mais antigo, então tem essa questão da língua, né? Que ela vai modificando com o tempo, então às vezes nem todo mundo gosta. E eu não gostava muito do Lima Barreto, achava, por algum motivo não gostava. E aí eu fui no museu, o Museu da República no Rio de Janeiro, e vi esse livro na exposição. E eu fiquei assim, ah, por que esse livro tá aqui? Aí eu fui ler, né, tentar descobrir por quê, E aí eu descobri que eles gostam, alguns historiadores, né, pesquisadores, gostam muito da escrita do Lima Barreto porque ele viu todo o período de transição. Então ele estava presente na monarquia, ele tem uma leve lembrança de quando, o Lima Barreto, claro, né, de quando teve a assinatura da Lei Áurea, da apoteose que foi nas ruas do Rio de Janeiro. Ele lembra vagamente da queda da monarquia, ele pega essa Primeira República e tudo isso está na escrita dele. Então é uma boa forma de redescobrir o Brasil. E nesses últimos anos, dessa loucura toda que a gente tem enfrentado, eu quis entender por que que o Brasil é assim. Tipo, só que do ponto de vista de personagens históricos. Então eu passei a ler biografias de, por exemplo, Dom Pedro, Dom João VI, Domitila, Dom Pedro II, para tentar entender o que está acontecendo na formação do Brasil, que a gente está nessa questão. E quando eu descobri que Lima Barreto ele descreve muito bem essas questões nos contos dele, eu falei assim, eu acho que está na hora de ler você. E aí eu separei para você, Fátima, um conto que eu li há alguns dias, que chama O Feiticeiro e o Deputado. Como o conto é grande, não dá para ler ele todo. Então eu vou fazer um mero resumo da história. Tá depois bom. Eu leio o texto. Pode, que claro. Eu escolhi. Pode ser? Então, O Feiticeiro e o Deputado, esse conto ele começa descrevendo a mudança de um personagem para um povoado. E Lima Barreto ele descreve esse personagem como sendo negro. E as pessoas que moram nesse povoado achavam que por ele ser negro, ele era o feiticeiro. Então ficavam pedindo para ele para fazer algum tipo de trabalho espiritual para resolver algumas questões da vida dele. Essa é a introdução do conto. E aí, em um determinado momento, esse povoado recebe a visita de um deputado, que é o personagem Frederico Antônio da Mota Batista. E aí eu vou começar o conto. Um belo dia fui visitar o posto o deputado Braga, um elegante senhor, bem posto, polido e séptico. O diretor não achava mais o doutor Chupadinho, o sábio escriturário Almada e o vendeiro Bitu, representando o capital da localidade. Receberam um parlamentar com todas as honras e não sabiam como agradá-lo. Mostraram-lhe os recantos mais agradáveis e pitorescos, as praias longas e brancas, e também as estranguladas entre morros e sobranceiros, ao mar, os horizontes fúlgidos e cimadores do alto das colinas, as plantações de batatas, as servas de porco. Por fim, ao deputado, que já ia se fatigando com aqueles dias, a passar tão cheio de assessores, o doutor Chupadinho convidou. Vamos ver um degenerado que passa por santo ou feiticeiro por aqui. E aí, eu vou parar aqui porque o conto ele vai se estendendo. A partir daí, eles vão visitar esse feiticeiro. E o deputado, para surpresa de todos, conhecia o tal homem. Os dois tinham feito faculdade juntos, entretanto, o que eles chamavam de feiticeiro, acabou escolhendo uma vida mais simples no campo.
Nossa, que bacana.
E o conto acaba aí.
Tem uma questão racial, né?
Eu achei, porque foi justamente por isso que eu escolhi ele para você. Eu não sou muito bom de leitura, assim, em voz alta. Tem umas pessoas que passaram pelo seu podcast que lêem, assim, eu quero vocalizar, assim, mas eu não sou desse.
Eu acho tão interessante que a vocalização, ela é uma impressão digital, assim, ela não precisa ser perfeita, mas aquilo que você faz a leitura em voz alta, ela é incrementada com o que você entende e o raciocínio que você fez da escolha para o trecho nessa conversa. Eu acho que é isso que dá identidade, não exatamente a vocalização ser bem entonada, ou se você entende, não é sobre isso, mas pode falar.
E aí, como nos últimos dias, em toda essa questão dessas questões raciais que voltaram à tona, né, através das manifestações, por causa do que aconteceu, tanto nos Estados Unidos, também tem acontecido com muita frequência aqui no país. Isso me fez pensar, quando eu descobri sobre o que tinha acontecido com aquele americano, eu lembrei desse texto. Isso, como as aparências, elas são levadas, né? Então, esse texto deve ter o quê? Uns 100 anos. E 100 anos depois, a gente... Nós temos as mesmas questões a serem resolvidas, né? Não só no Brasil, mas em outros países também, né? Principalmente países que têm um histórico de escravidão, né? Que eles tiveram essa mão de obra escravocrata, né? Então, acaba tendo uma população negra bastante marginalizada. E eu acho que o Lima Barreto, eu tenho observado muito isso nos textos dele, que ele consegue descrever essas questões sociais e raciais de maneira muito boa. Então, por exemplo, ou é o jeitinho brasileiro, que ele descreve, né, de uma maneira fabulosa, essa questão de que a gente sempre pensar o que vem de fora é melhor e desprezar a nossa própria cultura, né? Sempre pensar que a pessoa de fora que é honesta, o que vem de fora que é melhor, quando essa questão racial. Sempre, sabe, quando a gente escreve, a nossa subjetividade, ela vai junto, né? Tanto na nossa escrita quanto na nossa leitura. E na escrita do Lima Barreto, em alguns pontos, talvez alguém que estude letras sabe explicar isso um pouco melhor, eu consigo identificar, sabe, essas questões, e como ele não escreve escancarado, mas ele tá lá. E você vai pegando e pescando essas informações. E isso te faz ficar pensando, poxa, não mudou nada.
Eu gostei muito do trecho que você escolheu, e da gente falar tanto da sua história nessa segunda graduação com o sistema de cotas, a sua conclusão de curso, que aconteceu de fato, você teve acesso à educação pública de qualidade. E nós estarmos vivendo nesse momento de reclusão social e com uma pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, tantos protestos, né? Então, ou seja, as pessoas que estão indo para a rua, elas estão correndo sério risco também de se contaminarem. A gente não tem condições de avaliar isso agora, né? Só daqui a alguns dias que a gente vai saber qual é o resultado dessa explosão de manifestações, mas a indignação é tamanha, né? E às vezes na história sempre acontece dessa maneira, um fato que é com alguém que alguém, uma outra pessoa viu, que foi assim com o Martin Luther King também, né? A coisa começa com uma ação cotidiana, como a não tratar os negros dentro do transporte público com dignidade, eles eram desprezados, e, enfim, e tinham essa obrigatoriedade de dar o lugar para os brancos, né? E até que a Rosa vai lá e diz, não vou me levantar, alguém diz, chama o Martin Luther King, Martin diz, é agora, a gente tem que começar, e começa uma revolução. Então, a morte de Floyd é uma questão não resolvida, que aqui no Brasil nós já temos a descrição disso pelo Lima Barreto, assim como outros autores também, e que nós temos gerações e gerações lidando com isso sem que haja um ponto final num absurdo, né? Então, gostei demais do seu trecho. E eu espero que a gente tenha esse tempo, né, de tantas informações e assim, tiramos o ano para falar de tantos temas pesados, pertinentes, e todos de uma vez, assim, todos de uma vez. A gente tem um psicológico aí que vai sair, né, de certa maneira, virão sequelas pra gente. Sequelas que eu falo o seguinte... A memória do ano não vai ser uma memória simples, vai ser uma memória complexa de ser registrada e difícil de ser elaborada, embora eu acredite que, em certa medida, seja necessário a gente... E o que temos visto é violência em cima de violência, né, nas nossas relações. Então, pode falar.
Não. Eu fico imaginando a pobre pessoa que vai fazer o especial de fim de ano editando o material
quem
jornalístico.
É que...
Eu fico
não,
assim, gente, quem
o
a gente
que
vai fazer?
Ele vai querer
A gente
fazer?
começa
Porque
por
ele,
onde?
um programa de uma noite só, ele não tem a menor condição de contar o que foi 2020.
Não, vai
ele
ter que parte 1, parte 2, parte
3. Que foi 2020, assim, né? E olha que nós estamos na metade do ano. Embora a gente não tenha vivido assim plenamente o primeiro semestre, nós já chegamos no final do primeiro semestre. Estamos entrando no segundo semestre. E ainda sem muitas, sem muitas perspectivas de... Não é uma normalidade, mas perspectivas de um apaziguamento dos ânimos, né? Eu acho que a gente não tem muito isso. Mas é por isso que a literatura nos ajuda também. Não só a literatura, mas como o foco tem sido esse. Então, repensar e ter acesso a textos históricos e de autores que são tão importantes, como é o caso do Lima Barreto para o Brasil, nos aprofunda na reflexão, melhora os nossos argumentos, melhora a nossa forma de ser e estar no mundo, né, Lucas? Então, te agradeço demais pela escolha. E já quero... Hã?
Ah, eu...
Tá.
Não, desculpa, eu cortei aqui.
Não, tudo bem.
Pensamento aleatório.
Então, assim, eu, de certa maneira, quero te agradecer muito por você falar sobre a sua vida particular, né, como é que tem sido os seus momentos de aflição, mas também falar sobre uma trajetória tão rica de história, pensando sobre raça, pensando sobre educação, raça não, racismo, né? Pensando sobre racismo, pensando sobre... Falamos aqui sobre educação, falamos sobre as nossas questões particulares com a pandemia, a amizade que se fortalece, as trocas de informações importantes para que a gente medite nesses dias, naquilo que é essencial, em retomar como é que a gente se reconheceu e falar do Lima Barreto, falar das questões do racismo no Brasil, no, na América Latina, mas também no mundo, porque a gente tem questões aí... Com outras nacionalidades que também estão sendo discriminadas, como é o caso dos chineses. Então, assim, é um episódio rico, um episódio importante para a gente relembrar, e que bom que você formou, né, que você conseguiu fechar esse ciclo na sua vida, e agora esperar essa certa normalidade nos concursos, na aplicação dos concursos, para você continuar seguindo o seu projeto para o imediato agora, que seria fazer os seus concursos. Eu te desejo boa sorte e não teria como agradecer, somente deixar registrada a nossa conversa. Foi muito bom, Lucas. Obrigada de verdade.
Foi uma conversa boa, assim. Acho que dá para várias e várias outras conversas, né? Porque, assim, eu acho engraçado, assim, eu acho muito legal. Uma das coisas que eu aprendi na faculdade, assim, a gente faz isso na prática. Tem muita coisa que a gente faz no dia a dia que a gente não tem a menor ideia de que existe todo um estudo por trás para tentar entender, né? Você falou, por exemplo, dessa questão. Acho que tudo que eu ouvi do seu podcast até agora, todo mundo sempre bate na tecla de como ler ajuda na questão, tipo assim, de passar tempo, né, de se envolver com o personagem, essas questões. E isso é muito legal, porque quando você tem alguns autores que falam que a leitura te leva para um mundo paralelo, né? Então, quando você está lendo, não é só você o ato de ler, simplesmente, passivamente. Você está lendo, mas ao mesmo tempo que você está lendo, você é o personagem, você é o livro, o autor ainda está conversando com você naquele momento. Então, uma simbiose de informações está sendo trocada durante esse período de leitura. E, assim, é um momento tão excepcional na nossa vida que eu acho que nada mais natural do que voltar com o hábito antigo, que é a leitura, que no nosso dia a dia acaba
eu achei assim,
né?
O gostoso da leitura não é só a leitura obrigatória, né, mas é aquela leitura que você faz por prazer, né? Aquele, pelo menos é o que eu sinto, eu vou reservar esse tempo para ler. Eu gosto muito de biografias, então eu me emociono bastante, né? Então, assim, é isso que eu tenho tentado demarcar, que a leitura ela pode trazer consolo, ela pode trazer reconhecimento, ela pode trazer fatos históricos importantes que eu não sabia, que eu havia esquecido, ela reúne gerações, né, interesses, e há poetas, poetisas brasileiros, né, escritores que não só têm uma importância histórica, mas o talento de lidar com as palavras de maneira que eu me sinto acolhido com aquele pensamento, né? E não exatamente como a minha conversa com o Jus Credo, né? Não exatamente você precisa entender o que o autor está dizendo, mas sim. E a leitura também te possibilita isso, né? Então...
Sim, existem leituras que você não precisa entender.
É muito especial, né? E eu te agradeço por esse exercício, né? De ter separado um tempo, para não só para gravar, mas um tempo também para ver o que, que você iria contribuir. Né? Tudo isso requer uma certa dedicação. Eu te agradeço demais. Eu espero que a gente tenha a possibilidade de um reencontro. Eu não sei se esse ano ainda, mas que a gente possa se reencontrar e poder se abraçar, né? Poder falar, nossa, lembra, né? Esse momento agora seja tido assim, você lembra daquele tempo, né? Quem tá vivendo isso vai poder compartilhar mais pra frente. Nossa, você lembra daqueles dias tão difíceis, né? Eu espero que a gente tenha esses dias como um passado e que isso seja breve, sabe? E que a gente possa se reencontrar em outros quadros de vida. Mas aprendendo sempre, né, Lucas? Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo.
Ah, eu que agradeço a oportunidade, assim, de falar muito, assim. Eu não gosto muito de falar, porque quando eu falo, sai um grunhido, assim, sabe? E aí eu falo assim, nossa, a pessoa tá me ouvindo, tadinha,
não,
que dó.
Não, só você, mas é muito agradável, pode ficar tranquilo. Agradeço a sua família por ter, né, que tem mais gente em casa, mas tá, foi tudo bem, correu tudo bem, agradeço a eles, um abraço, Lucas, boa semana pra...
Vou deixar para eles, tá todo mundo quietinho agora.
Está no final da semana, existem muitos conteúdos a serem acessados, mas eu desejo mesmo que seja um fim de semana de tranquilidade. Não sei exatamente se a gente vai ter essa tranquilidade no domingo, que há agenda aí de manifestações no Brasil no próximo domingo, mas tem a expectativa de que passaremos por tudo isso. E no que depender da gente, né, que a gente se cuide, eu te desejo esse bom fim de semana e vamos continuar trocando as nossas figurinhas pelo WhatsApp e as nossas indicações, que são sempre muito enriquecedoras. Um abraço, Lucas.
Pode sim. Então, outro abraço, bom fim de semana, bom descanso.